para a sua saúde e têm mostrado ao país o seu empenho, o seu profissionalismo e dedicação. Estes trabalhadores demonstram diariamente, sem equívocos, que asseguram na sua plenitude respostas sociais essenciais que o Estado não garante, mas deveria assegurar. Senhor Presidente, senhores deputados, as desigualdades salariais e os baixos salários praticados também no setor social são uma profunda preocupação do PCP. Por isso defendemos o aumento geral do salário como uma questão de emergência nacional e propomos o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. São também as preocupações do PCP, as longas jornadas de trabalho e os horários desregulados que estes são alvo, muito trabalho extraordinário que não é pago ou vai para banco de horas. Temos preocupação com os vínculos precários dos trabalhadores das IPSS, as suas condições de trabalho e o cumprimento das normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. As injustiças denunciadas nesta petição têm que ser corrigidas. Para trabalho igual, salário igual. É o princípio da Constituição que tem que ser cumprido. É da mais inteira justiça o que estes trabalhadores colocam nesta petição. É a contratação coletiva um instrumento fundamental para superar estas desigualdades e melhorar as condições de trabalho destes trabalhadores, cabendo às organizações representativas, nomeadamente os sindicatos, a sua negociação. E a melhoria das condições de trabalho é também a melhoria dos serviços assegurados. O PCP continuará a intervir e a lutar pela elevação das condições de vida destes e de todos os trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Prata. E tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina Sousa, a quem também saudamos, porque suponho que é a primeira intervenção que faz no plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os mais de 4 mil peticionários e peticionárias que subscreveram esta petição na pessoa do Sr. Sérgio Garcia. Os subscritores desta iniciativa solicitam a adoção de medidas com vista ao fim das desigualdades salariais nas instituições particulares de solidariedade social, com equiparação das tabelas salariais de todos os trabalhadores das IPSS à tabela salarial dos trabalhadores da função pública. Saúdo também os partidos que apresentam as iniciativas legislativas neste ponto em apreciação. O setor social e solidário tem vindo a assumir um papel de extrema importância estratégica ao longo das últimas décadas, com o alargamento significativo da rede de equipamentos sociais, promovendo dessa forma o aumento das respostas sociais. Será importante referir que o Partido Socialista tem trilhado um caminho no sentido de procurar responder às preocupações e necessidades destas instituições. Prova disso, os compromissos assumidos no Acordo de Cooperação para o Biênio 19-20, com um aumento de 3,5% da comparticipação financeira da Segurança Social relativa ao funcionamento dos equipamentos e serviços sociais e também contemplando alterações às regras vigentes no que diz respeito às vagas e número de utentes, no sentido de uma maior estabilidade destas instituições. De referir ainda que o Governo atualizou os preços dos cuidados prestados nas unidades de internamento e de ambulatório da rede de cuidados continuados, com uma atualização de 2,2% face aos preços praticados em 2017. Mais recentemente, e atendendo a que a variação do índice do preço do consumidor foi de 0,3%, considerou-se este valor percentual como coeficiente de determinação dos novos preços a vigorar e procedeu-se a mais uma alteração da tabela do valor das diárias. De referir ainda que neste momento de pandemia, o Governo definiu um conjunto de medidas no sentido de apoiar estas instituições, tendo mantido os acordos de cooperação, inclusive nas situações de suspensão de atividades. No que diz respeito às diferentes tabelas salariais, o que está em causa é a aplicação de tabelas salariais resultantes de convenções coletivas de trabalho celebradas entre as IPSS e as associações sindicais representativas dos trabalhadores. Trata-se, por isso, de matéria de negociação coletiva da exclusiva competência das entidades anteriormente mencionadas. Ainda assim, sempre será de referir que o reforço já este ano da comparticipação financeira visou precisamente permitir também uma maior igualdade e valorização dos salários dos trabalhadores das IPSS. O reforço e reconhecimento das IPSS é uma prioridade do Partido Socialista e por isso não descartamos a importância de uma avaliação regular do equilíbrio entre as competências das IPSS e o financiamento atribuído. No entanto, consideramos que as iniciativas legislativas em discussão assentam erradamente numa concepção pré-definida de subfinanciamento que desconsidera o facto de o financiamento das IPSS ter por base acordos de cooperação celebrados por concurso público e com base em critérios objetivos acordados com os próprios parceiros sociais. Concordamos com a preocupação com a garantia de um financiamento adequado à sua atividade, mas consideramos que essa avaliação deve ser feita com os parceiros sociais e em função de critérios objetivos em prol de salvaguarda das respostas sociais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem ainda a palavra neste ponto o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer ser deselegante, mas tendo que o ser um pouco, para duas intervenções iniciais foram bastante infelizes nas intervenções que fizeram. Sem querer ser deselegante com isso. E porquê? Porque temos uma intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, a primeira, que mais uma vez nos diz: sim, senhor, é um tema interessante, é um tema importante, é a competência da negociação coletiva e, portanto, basicamente vai ficar tudo como está. A verdade é esta: o Governo não paga desde fevereiro às IPSS. Isso era o que devia ser dito aqui hoje, desde fevereiro. Sendo verdade ou sendo mentira, vocês digam o que entenderem, o Governo não paga desde fevereiro às IPSS. Falem com dirigentes de misericórdias pelo país inteiro, vão dizer exatamente a mesma coisa. Mas nós continuamos a dizer-lhes isto: ah, é negociação coletiva, é negociação individual, seja o que for. Não é verdade. A verdade é que o Governo está a deixar para trás aqueles que tinha dito que nunca ia deixar para trás. E, portanto, era da mais elementar justiça que se equiparasse aqueles que fazem o mesmo trabalho noutras instituições.
Quero terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, só dizendo isto. Mas ouvir o PCP dizer que trabalha igual para salário igual, quando há anos que deixa para trás as instituições particulares de solidariedade social, o setor privado vir dizer para salário igual, trabalho igual, se não fosse comédia e não estivéssemos no Parlamento,
obrigado,
era de facto muito para rir. Duas más intervenções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passamos ao ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos, uma petição que solicita a adoção de medidas com vista à aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, da iniciativa do CETAL, e com projetos de lei de PCP, Partido Ecologista Os Verdes e Bloco de Esquerda. Para apresentar a sua iniciativa legislativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra a sua deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de saudar os quase 16 mil peticionários, saudar também o CETAL, que dinamizou esta petição, e os trabalhadores que hoje estão à porta desta Assembleia reivindicando o seu direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco. E gostaria também de saudar os milhares de trabalhadores da Administração Local e da Administração Central que, em momentos tão difíceis como o que hoje enfrentamos, estiveram e estão sempre lá a garantir serviços públicos fundamentais para o país, mesmo em condições de grande adversidade. E importa aqui lembrar que o PCP propôs que, neste contexto sanitário, todos os trabalhadores considerados essenciais tivessem um suplemento remuneratório de 20%, o que foi rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e do CDS e com a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal. Aliás, o atual contexto evidenciou ainda mais as condições de risco, de penosidade e de insalubridade que milhares de trabalhadores da Administração Local e da Administração Central enfrentam diariamente no seu trabalho. E demonstrou bem a urgência de se garantir o suplemento de risco de penosidade e de insalubridade e as demais compensações. Há mais de 20 anos que se definiram em lei estes suplementos e estas compensações em função de particularidades específicas do trabalho prestado na Administração Local e na Administração Central. Foram ignorados os prazos de regulamentação do diploma e leis posteriores passaram ao lado da definição destas compensações. É inaceitável passado todo este tempo, estas compensações e suplementos ainda não estejam garantidos, significando profundos prejuízos para os trabalhadores, embora o PCP tenha apresentado várias vezes na Assembleia da República propostas que resolvem este problema. Não se trata de um privilégio, é sim um direito de quem trabalha em condições de risco, em condições penosas e insalubres, naturalmente sem prejuízo do cumprimento de todas as normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, e de ter que se fazer um caminho no sentido da diminuição destes fatores de risco e na prevenção dos danos que estes causam para a saúde dos trabalhadores, o que não pode ser adiado é o pagamento deste suplemento e a garantia das demais compensações. O PCP insiste hoje com soluções concretas que garantem condições mais favoráveis aos trabalhadores pelo trabalho que executam em condições de risco, de penosidade e de insalubridade. Foram muitas as palavras calorosas a estes trabalhadores nos últimos meses, mas o tempo é de agir e de reconhecer a estes trabalhadores que as suas condições de risco têm que ser devidamente compensadas.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Também para apresentar a sua iniciativa legislativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras para, em nome dos Verdes, saudar os milhares de cidadãos que subscreveram a petição que motivou este agendamento e uma saudação que se estende naturalmente ao CETAL, que a promoveu e dinamizou e através da qual trazem para discussão a necessidade de tomar medidas com vista à aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. De facto, o Decreto-Lei 53/98 veio regulamentar as condições de atribuição dos suplementos de risco, penosidade e insalubridade, além de outras formas de compensação em função das particularidades da prestação de trabalho nessas condições. Sucede que este diploma fixou o regime de atribuição deste suplemento apenas para a Administração Central, enquanto para as autarquias locais a respectiva regulamentação, que deveria ser efetivada no prazo de 150 dias, nunca avançou, nunca saiu do papel. E se é verdade que este diploma reconhece que na Administração Pública existem determinados grupos de trabalhadores que exercem a sua atividade profissional em situações suscetíveis de provocar um dano excepcional na sua saúde, que deve ser adequadamente compensado, também é verdade que duas décadas depois as referidas compensações não estão ainda a ser garantidas aos trabalhadores, tendo sido ultrapassados e ignorados todos os prazos determinados na legislação, o que representa claros prejuízos a quem trabalha em condições de risco, penosidade e insalubridade. Quer isto dizer que os trabalhadores continuam a executar funções suscetíveis de risco, penosidade e insalubridade, sem que exista um reconhecimento dessa condição e sem qualquer compensação. Ou seja, apesar do trabalho realizado nestas condições poder provocar danos elevados e ou irreversíveis sobre a saúde dos trabalhadores, e apesar de estarem previstos na lei, para além do suplemento remuneratório e outras formas de compensação, o que é verdade é que os trabalhadores, nestas circunstâncias, continuam sem qualquer complemento e sem qualquer compensação. Acresce-se que o trabalho diário destes trabalhadores é essencial para a vida das populações e esta Assembleia tem a responsabilidade e até a obrigação de definitivamente pôr um termo a esta omissão legislativa e remover esta injustiça, que dura há demasiado tempo e com evidentes e elevados prejuízos para os trabalhadores. Refira-se ainda que o suplemento de risco, penosidade, insalubridade e outras formas de compensação não representam qualquer benefício ou qualquer privilégio para esses trabalhadores. São, sim, uma compensação decorrente da execução de atividades em condições penosas ou de risco, sendo a sua aplicação da mais elementar justiça e constituindo um direito dos trabalhadores nestas condições e um forte contributo para a dignificação do trabalho e dos trabalhadores. Por isso mesmo, o Partido Ecologista aos Verdes não só acompanha as preocupações dos peticionantes, como ainda traz para discussão, para debate, dois projetos de lei que procuram dar resposta às suas pretensões, repondo assim uma justiça que há décadas está instalada entre nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para apresentar a respectiva iniciativa legislativa, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gostava de, em primeiro lugar, saudar todos os trabalhadores e o CETAL e também os peticionários, os trabalhadores que assinaram esta petição e que há muito tempo lutam por este direito, pelo cumprimento deste direito. Se há coisa que a pandemia mostrou é que há trabalhos mais penosos, Há trabalhadores que se arriscam mais no exercício das suas funções, seja de forma permanente ou seja num momento trágico.